Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação: Tarciso de Carvalho e Perluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700, aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, muitos e-mails, muitas dúvidas. E se você tiver dúvidas de informática, ou alguma dica interessante, ou algo de muito bom que você descobriu na internet, ou alguma crítica, alguma sugestão aqui para o programa, basta que você mande um e-mail para...
para o info@radioeldorado.com.br.
Não esquecendo de colocar no assunto, além do assunto que você quer realmente redigir...
além do assunto propriamente dito.
Propriamente dito, colocar Plug 700 para que você esteja distinguido de um spam.
Exatamente. Bom, eu dei uma entrada lá na nossa caixa postal, você coleciona os spams, você vai jogando lá para os lixos.
Eu vou jogando para o lixo.
Eu quase caí de costas. Tinha lá mais de 2.700 spams arquivados. Você pretende lê-los um dia?
Não. Não.
Tá bom.
É que eu não sei como é que esvazia a lixeira.
Ah, tá certo. Nós vamos descobrir, porque aquilo lá realmente até me incomodou, viu?
2.700 spams.
2.700 spams. Eu consegui apagar alguns. Assim, que eu tinha certeza que você não ia se interessar. E veja que surpreendente. Eu selecionei e dei. Deu. Delete, ali apagou.
Ai, que coisa.
É, então imagino que talvez seja esse o caminho.
Deixa eu explicar, parece dois idiotas que nunca mexeram com o computador. Acontece que o pessoal da informática aqui do Grupo Estado, eles são muito criativos, então eles fazem procedimentos diferentes. Eu estou te ligando?
Por não, você não está me ligando, mas eu lembrei que tem um ouvinte aqui que daqui a pouquinho a gente explica também por que dessa musiquinha.
Dessa musiquinha. Então, na realidade, como o pessoal é muito criativo, eles estão mudando a nossa caixa postal várias vezes, de várias formas, com vários controles diferentes. Mas é bom, né? Porque elimina a monotonia da vida. Aliás, o Reinaldo Massuto, ele diz o seguinte: prezados professores, sou ouvinte habitual do programa. E eu julgo que esse programa seja indispensável para quem não só depende, como também mantém uma relação de amor e ódio com sua máquina infernal.
Certo.
Ouvi várias vezes vocês dizerem que não usam ou não gostam do Outlook Express. Espera, quem fala isso sou eu, Tarcísio até usa. Preferem outros gerenciadores de e-mail? Não, eu não prefiro outros gerenciadores de e-mail. Eu vou explicar. Diz o Reinaldo, viu, Tarcísio, eu sou usuário do Outlook e nunca utilizei outro. Em compensação, nunca tive nenhum problema. Portanto... trata-se de um usuário satisfeito do Outlook Express. Você poderia, num próximo programa, explicar quais as vantagens comparativas de outros programas e obrigado pela atenção. Reinaldo, não estamos aqui comparando programas, estamos comparando aqui estratégias de como atingir uma caixa postal. Existem duas formas. Existe uma forma usando um programa cliente, que pode ser o Outlook, pode ser o Eudora, pode ser... tem vários, né?
Exato. No caso daquele que acompanha o Firefox é o Thunderbird,
etc. Bom, o que é um programa cliente? É um programa que acessa a tua caixa postal, é um programa que deve ser configurado, porque ele deve saber qual é o endereço da tua caixa postal, que servidor procurar para baixar os e-mails e que outro servidor procurar para mandar e-mails, que normalmente são dois diferentes. Um, como chamam, um é POP3 e outro é SMTP. Muito bem. Então, essa estratégia de você usar um programa cliente permite fazer o seguinte, permite baixar o conteúdo da sua caixa postal para o seu computador.
Isso.
E a partir daí você lê
os e-mails ficam armazenados no seu computador. Inclusive, era uma técnica bastante interessante, principalmente quando a grande maioria das conexões com a internet se fazia via conexão discada. Aí, claro, as pessoas que precisavam eventualmente consultar um e-mail para ter que, para evitar ter que toda vez se conectar para acessar sua caixa postal remotamente num webmail, então era mais conveniente que ela se conectasse, baixasse todos os e-mails de uma única vez.
Offline.
Aí depois, até para economizar pulsos da linha telefônica, a pessoa se desconectava, mas já tinha todos os e-mails baixados, de modo que ela pudesse lê-los tranquilamente, sem gastar mais internet, entre aspas. Com a banda larga, né, essas conexões que ficam permanentes e você não paga mais a mais por estar mais tempo conectado, né, na verdade você fica o tempo todo conectado, de modo geral. Então aí esses programas cliente de e-mail,
tipo
o Outlook Express, pelo menos essa vantagem foi suprimida, né?
Agora, qual é a segunda estratégia? Conforme o Tarcísio falou, webmail. O que é webmail? É você acessar sua caixa postal como se ela fosse uma página da internet. Você coloca lá teu login, a tua senha, abre-se uma página confidencial, só você está acessando porque ela é protegida por senha, e nessa caixa postal você tem a lista de todas as pessoas que te mandaram e-mail. Você pode, já de cara, clicar em tudo que você acha que é desprezível, que é spam, coisa desse tipo e...
Aliás, nem baixar, né?
Mas, nem
pelo
baixar.
Pelo título, você... muitas vezes, você já fala, isso aqui é spam, não vou nem abrir.
Você manda sumir.
Você já manda deletar logo de cara.
Então você já faz uma limpeza sem baixar absolutamente nada. Faz uma limpeza com ainda tudo lá no servidor.
Essa é uma grande vantagem do webmail, por exemplo, em relação aos programas cliente tipo Outlook Express. Diz que o Outlook Express, a não ser que ele tenha lá instalado um filtro anti-spam, ele vai baixar tudo que interessa e o que não interessa para o teu computador. Depois você vai ter que apagar item por item, que não te interessa, obviamente. Mas até aí você já gastou um certo tempo para baixar coisas indesejadas.
Indesejadas. A outra vantagem do webmail qual que é? É que como ele depende de um login e de uma senha, porém todo o arquivo, digamos assim, dos e-mails fica guardado no servidor remoto, você pode acessar teu webmail a partir de qualquer computador, de qualquer local, de qualquer cidade, de qualquer cybercafé, e desde que, obviamente, você lembre-se da senha. E é claro que, com isso, você tem uma desvantagem, digamos assim. Você pode ter medo de que a tua correspondência seja lida por mais alguém, mas na realidade é uma senha, quer dizer, você tem que confiar na descrição do provedor.
E essa, fazendo agora um comentário sobre essa outra vantagem, é a maior, talvez, das vantagens de você usar o webmail no lugar de programas cliente. É exatamente essa portabilidade, quer dizer, a facilidade de acesso à sua caixa postal, independentemente do local, você não precisa estar próximo ao seu computador para fazer isso. Você pode fazer isso a partir de qualquer computador. E um detalhe bastante interessante é que esses serviços do webmail, ultimamente, eles têm migrado para fornecer cada vez mais opções para o cliente, vamos dizer assim. Pega-se, por exemplo, o caso do Gmail, né, que é o e-mail do Google. Se você tem uma conta no Gmail, hoje em dia você conta com diversos outras facilidades. Por exemplo, você pode ter textos, planilhas eletrônicas online que podem ser acessadas como se fossem o seu e-mail. Ou seja, você dá o seu login e senha e você você traz, né, ali online um texto ou uma planilha eletrônica na qual você esteja trabalhando, você e outras pessoas que colaborem. Né?
Por exemplo, tem um texto, tem um desses textos, por exemplo, que Tarcísio e eu compartilhamos. Eu escrevo uma parte, depois ele escreve outro pedaço, depois eu escrevo outro. E cada um num computador diferente, em horários diferentes e momentos diferentes. E aquilo fica lá no servidor.
Exato.
Aliás, nós discutimos no programa passado que talvez essa fosse uma evolução da internet, em que praticamente toda a memória de massa, aquilo que a gente chama de memória de massa, aquela memória bruta de arquivar as coisas grandes, toda a memória de massa ficaria localizada nos computadores da rede. E o teu computador se transformaria cada vez mais aquilo que na época do mainframe, muito tempo atrás, era chamado de terminal burro, ou seja, um terminal onde a capacidade de processamento não estava no terminal em si, mas estava no computador principal. Então, se você tem editor de texto online, editor de planilha online, editor gráfico Online.
Editor de páginas de internet online.
Editor até, de páginas
de internet. Até um site pessoal pode ser feito a partir desses serviços.
Né? Ou seja, você tem tudo online, você não precisa ter todo esse software no teu computador. E além de tudo, você não precisa nem sequer ter os arquivos no teu HD. Usa o HD do outro. E todos esses serviços, obviamente, são gratuitos. É. Entre aspas. No fim, você acaba pagando, tendo que lendo propagandas ou coisas desse tipo. Né?
É, no fim... Mas
é a mesma coisa que a TV gratuita. Mesma coisa que essa rádio que está emitindo agora. Você não está pagando um tostão para poder ouvir essa rádio. Não tem taxa. Você está ouvindo a Rádio Eldorado sem pagar taxa nenhuma. É óbvio que nos intervalos comerciais você ouve as propagandas, é isso que remunera o trabalho das pessoas que trabalham aqui. Né?
É, mas é sem dúvida, viu, Pires? Esse muito provavelmente vai ser o futuro aí do uso dos computadores na vida doméstica, na vida pessoal, né?
Agora, nós recebemos uma crítica de um ouvinte, daqui a pouco eu vou achar, mas eu já explico o que ele estava criticando.
Por falar em explicar...
Ele não estava criticando a gente, estava criticando o governo. Né?
Mas por falar em explicar, Pirulito, achei aqui o e-mail da Marilze Piva.
Marilze.
É, aqui logo na primeira página. É, caros professores, boa tarde, boa noite, conforme o caso. Tudo bem no início do ano escolar? Sim, espero que sim, diz ela. E a gente confirma que sim.
Bom, ouço sempre... Deixa eu só abrir um parênteses. Esse ano eu estou dando aula para 1.200, 1.400, 1.600...
Para,
velho. Estou dando aula para 1.800 alunos. Tarcísio, incrível. 1.800 adolescentes simpaticíssimos.
Eu e você ainda não conseguiu decorar o nome de todos.
Não. Não, ainda não. Agora, não sei o que aconteceu com essa safra agora de 2007, mas está uma boa safra, viu? Um pessoal que simpático, ótimo. Um pessoal muito, muito bom.
Ouço sempre o programa, diz a Marilze, acho o máximo, mas gostaria que o colega Tarcísio, colega, porque ela é professora também, né? Colocasse no ar a música do celular que indica a chamada do Pierluigi. Eu não ouvi devido à minha cabeça de vento ou ele esqueceu. Acho que eu tinha esquecido mesmo, mas tá aqui. Né? Para quem reconhece, esta música é a música tema do Star Trek. E para quem não sabe... O professor Pierluigi é alto oficial da Frota Estelar Brasileira.
Pô, você revelou minha identidade secreta.
Revelei, agora é tarde demais. Mas de qualquer forma, tá aí.
Você sabe que foi muito engraçado, porque numa aula, recebi um bilhetinho dizendo, é verdade que o senhor Spock pediu um autógrafo do senhor? Aí eu expliquei, falei, não foi o senhor Spock. Foi o Leonard Nimoy, o ator que personifica o senhor Spock, que veio ao Brasil e realmente me pediu um autógrafo. Por quê? Porque eu editei um livro de Star Trek, onde está a cara do Sr. Spock na capa. E ele não tinha nenhum livro desses em português. Então eu dei de presente para ele e falei, ah, não. Você vai ter que colocar dedicatória em sua assinatura.
E é verdade, eu estava lá, sou testemunha disso.
Agora, o mais engraçado é que depois que eu contei isso para os alunos, um aluno chegou e falou, ah, então o senhor é famoso? Eu falei, claro que eu sou famoso. Aí veio outro bilhetinho. Por que que o senhor é famoso? O senhor é o rato do Bickman? O pessoal tem muito senso de humor, né?
Tem um outro aqui, viu, Pierluigi? É. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Esse vem do... De quem? Não sei. Ah, do Marcos. Diz ele, o nome dele é Marcos, reside no Alto da Mooca e gostaria de saber o seguinte. Possui um computador com Windows XP Professional. As caixas de som multimídia funcionam perfeitamente, mas o microfone não. Já testei esse mesmo microfone em outro aparelho e em outro aparelho ele funciona perfeitamente. É possível que na placa de som tenha dado problema somente nesta parte? Isso aconteceu depois de ter baixado um gravador de som via internet com o nome de Mega Sound Record. Foi coincidência ou entrou em conflito, entre aspas, com o gravador de som do XP? Agradece desde já. Bom, Marcos, é um pouco difícil a gente diagnosticar exatamente o que aconteceu. Pelo teor do seu e-mail... O microfone funcionava antes. Tanto é que você disse que isso passou a acontecer após ter se instalado o Mega Sound Record.
É, quer dizer, não é problema nem do aparelho, e me parece não ser problema, inclusive, da placa de som, porque se as caixinhas reproduzem música ou coisa desse tipo...
Agora tem uma teoria, viu, Pierluigi? Devido a essa coincidência, justamente após ter se instalado um programa Mega Sound Record, imagina o que faz esse programa.
Deve ser um
gravador. Ele grava sons. Né? E sons que podem ser gravados via microfone ou podem ser gravados via linha, via entrada de linha. Veja, você pode basicamente injetar som no seu computador para ser gravado ou através do microfone, ou através daquela entradinha de linha
line,
que existe...
Que tá escrito que... Line, line.
Exato.
Né?
Na sua plaquinha de som tem três buraquinhos, ali tem três plugs, né? Tem três tomadas de plug, na realidade. E atualmente, né, essas tomadas, elas vêm identificadas por cores pastel, assim. É um rosa pastel, um rosa bem clarinho, aí um verde pastel e um azulzinho bem clarinho também.
Certo, toda vez que eu olho, eu me lembro do desfile da escola de samba Mangueira.
Mas tudo bem. O rosa, normalmente, se não me engano, né, se eu não estou trocando as bolas, é o pluguezinho do microfone. O azul é o pluguezinho do line, né, da entrada de linha. Uhum. Então, se você quer, por exemplo, injetar um som de um gravador de fita cassete, ou então você está a fim de digitalizar os seus discos de vinil, então você vai puxar lá da saída do seu toca-discos para dar na entrada do line. E claro, se você tiver um amplificador na parada, aí no meio do caminho, você injeta no line. Então o line, se não me engano, é o azul clarinho. E o verde clarinho não é entrada, é saída. É justamente a saída para as caixas de som do computador. Bom, então em primeiro lugar, obviamente, verificar se essas conexões estão corretas. Se o microfone está realmente plugado no jacketzinho cor-de-rosa, na entrada do microfone. Agora, como você instalou esse Mega Sound Record, é provável que o Mega Sound Record tenha alterado a configuração das entradas de som no seu computador. Talvez antes tivesse lá selecionado o microfone e o Mega Sound Record, ao ser instalado, ele reselecionou, ele mudou a seleção para a entrada de linha, né? Então pode ser que tenha acontecido isso. Para verificar isso, faz o seguinte, vai lá em painel de controle, depois procure sons, fala e dispositivos de áudio. Né? Estamos falando do Windows XP. Aí depois, clique em sons e dispositivos de áudio. E aí abre-se uma janela com várias guias. A primeira que você deve checar é a guia volume. Traga para frente o guia volume, né? Clicando sobre a palavra volume. Vá no botão avançado. Aí aparece uma espécie de um mixer, de um equalizador.
Onde um equalizador, você pode, né? Com controles deslizantes.
Com controles deslizantes, onde você pode alterar o volume de vários dispositivos. Vai em opções propriedades, nessa janelinha que você abriu, e aí você vai ter lá reprodução e gravação. Clique em gravação, porque aí vão aparecer os controles referentes à entrada de áudio e à entrada de microfone. E veja se o item microfone está ou não selecionado. Ele deve estar selecionado para que o microfone volte a funcionar. Tá?
E nesse momento você encontra um barril de amontilhado e tome cuidado para não ser emparedado vivo no fim desse labirinto que o Tarcísio acabou de descrever, porque é terrível. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar em informática e a seguir em desktop, você poderá conferir muitas configurações de computadores com a tecnologia Sempre Toshiba. Há uma variedade enorme de combinações oferecidas tanto na linha Lince quanto a STI. STI significa Sempre Toshiba Informática. Processadores Intel, AMD, sistema operacional Microsoft XP ou até Linux. Memórias que vão para todos os valores, até 1 giga. Você certamente vai encontrar o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Bom, este programa, caso os ouvintes não saibam, não devem saber, porque a gente
não
esqueceu de informar, é o programa número 153, que já vai continuar após os intervalos. Segura um pouquinho aí.
Até já.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ouvinte Faria, o famoso vigia do Fórum de Arujá, um ouvinte que já ouve o Plug 700 há bastante tempo, nos enviou uma sugestão de site para aqueles que acham que a internet não é só trabalho, é também um pouco de diversão.
Trata-se do site Super GCB. Nesse site você encontra alguns joguinhos e muitas bobagens para alimentar algumas horas de diversão pela internet.
Confira, ele fica em www.supergcb.pop.com.br.
Mas se você não conseguiu anotar esse endereço, e se você preferir, acesse o www.intermatica.org e procure lá o Infodrop número 408.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.